casa que aquilo que nos comprometemos nos diferentes atos eleitorais, desde 2016 já são 3, estamos a cumprir. E vou perder um minuto para ler, porque senão daria muito tempo, um conjunto significativo de propostas que estão aprovadas há muito tempo, algumas em execução, outras já concluídas e outras, com certeza, que nesta estratégia que temos seguido vão ser também concretizadas neste orçamento. Cofinanciamento do hospital, que tanto se dizia que não fazia, está em funcionamento e a Madeira já está a receber dinheiro. Redução dos juros da dívida que o PSD impôs à região está reduzido, estamos a poupar milhões de euros. Meios substanciais das receitas dos jogos da Santa Casa de Misericórdia que estão transferidos para a região, nunca foi feito durante a altura do PSD. Soluções relacionadas com os direitos de passagem da empresa da cidade da Madeira, um tema que já estava em tribunal e que nós resolvemos. Centro Internacional de Negócios da Madeira, sempre resolvemos os problemas, alguns deles criados pela gestão da região autónoma da Madeira. Nova lei para o registro de navios, que tornou o registro de navios da Madeira um dos mais competitivos da Europa e, naturalmente, um orgulho para Portugal. Cumprimento da Lei de Finanças Regionais, sempre cumprimos, nem todos cumpriram e o PSD em particular falhou. PRR Regional, temos hoje uma situação que permite ter mais meios do que temos do ponto de vista da média nacional e isso é um compromisso que assumimos e que cumprimos. Apoios para a atração de novas companhias aéreas para a região, está concretizado. Meios disponíveis para 5 novas esquadras para a Madeira, está em curso e serão concretizadas. Financiamento para os cabos submarinos, estão concretizados. Melhoria no transporte aéreo para Madeira e Porto Santo, está concretizado. Garantia interrupta e consistente de mobilidade aérea entre a Madeira e o continente, também está concretizado. E finalmente, reforço junto das autarquias da região de mais de 40 milhões para a proteção social. Estas e outras foram concretizadas. Portanto, a mensagem que quero deixar aos madeirenses é que podem contar com o Grupo Parlamentar e com o Governo do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A propósito, o artigo 65º, relativo a obrigações de serviço público na região autónoma dos Açores, pediu a palavra o Sr. Deputado Francisco César, do Partido Socialista, que a tem.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Este é um bom orçamento para a região autónoma dos Açores. É um orçamento de compromisso. É um orçamento de cumprimento da palavra dada. É um orçamento que, em primeiro lugar, cumpre, como já foi aqui referido pelo meu colega da Madeira, cumpre com a lei. Cumpre com a lei sobre o cumprimento da Lei de Finanças Regionais. Coisa que não aconteceu com outros governos do Partido Socialista. É um orçamento que reforça as transferências para as regiões, nomeadamente para a região autónoma dos Açores, ao nível do IVA, com cerca de mais 21 milhões de euros. É um orçamento que permite às regiões autónomas, através da flexibilização de regras orçamentais, poder adequar as suas políticas à realidade da própria região autónoma dos Açores. Mas é também um orçamento atento às preocupações dos açorianos. Um orçamento também melhorado pelos deputados desta bancada, nomeadamente, por exemplo, à questão dos cabos submarinos, à questão do estabelecimento prisional de São Miguel, à instalação dos radares meteorológicos que já estão na sua fase final, à responsabilidade que este Governo tem que ter e que assume de copagamento naquilo que são e daquilo que é a ampliação da pista do aeroporto da Horta. Mas também um orçamento atento àqueles que devem ser os compromissos do Estado, nomeadamente à mobilidade dos açorianos para o continente e para a Madeira, com obrigações de serviço público para a Ilha de Santa Maria, para a Ilha do Pico, para a Ilha do Faial, assumindo o compromisso eleitoral de ter um modelo de mobilidade que permita aos açorianos viajarem naquelas que são as condições que são merecidas pelas regiões autónomas, pela região autónoma dos Açores. Perguntam muitas vezes, este é um orçamento perfeito para as regiões autónomas? Bom, não há orçamentos perfeitos, mas há orçamentos melhores do que outros, ou mais perfeitos do que outros. Este é um bom orçamento para a região autónoma dos Açores, o que contrasta claramente com os orçamentos do PSD em relação à região autónoma dos Açores. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD, que apresentará a proposta 1291-C, estabelecendo medidas excepcionais de contratação pública por ajuste direto relacionadas com os danos causados pelo furacão Lourenço na região autónoma dos Açores e tecerá, estou certo, outras considerações. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que este é um mau orçamento para os Açores, ao contrário do que diz o Partido Socialista. É um orçamento que tem menos 20 milhões e, Sr. Deputado, 21 milhões de IVA são os impostos gerados dos Açores. Não é verdade, não é vantagem, não é bonito usar os impostos que são cobrados para fazer política. Eu queria recordar que este orçamento contempla propostas prioritárias e que o PSD as acolheu e que as faz de alteração, porque são fundamentais. O PS não fala no financiamento da Universidade dos Açores, o PS não fala na isenção da Segurança Social para os empresários de São Jorge, o PS novamente esquece os Açores. Senhoras e senhores deputados, esta é a questão fundamental. Nós agora vamos estar como o algodão está. Nós agora vamos estar na verdade. E a verdade é saber se na hora da votação aqueles que aqui apregoam juras de amor aos Açores vão votar favoravelmente as propostas que respondem aos Açores. Há um momento, senhor deputado, há um momento para a conversa e há um momento de agir e de provar no voto quem está com os Açores. Vamos estar atentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pinto Moreira, do PSD, a propósito do artigo 82º, relativo ao Fundo de Financiamento da Descentralização e Transferências Financeiras ao Abrigo da Descentralização e Delegação de Competências. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, o tema da descentralização não está devido e suficientemente tratado na proposta deste Orçamento de Estado. A desorçamentação na transferência de competências para os municípios tem sido a principal questão contestada pela maioria dos responsáveis autárquicos, que consideram que, mais do que efetivas competências, o que lhes está a ser passado é um conjunto de encargos. E este orçamento não traz novidades. O valor do Fundo de Financiamento da Descentralização é o mesmo do Orçamento de Estado chumbado em outubro passado. Os atrasos do processo de descentralização, a falta de transferência na identificação dos meios, recursos, pessoal e bens por parte de diversos serviços da Administração Central e do Governo, assim como a falta de diálogo, continuam a conduzir a grande confusão e a gerar muita desconfiança. Nesta proposta de orçamento, o Governo quer que acreditemos no seu compromisso de que, se a verba destinada ao financiamento das competências descentralizadas for insuficiente, a mesma será complementada por contrapartida nos orçamentos dos vários ministérios contribuintes. Mas, infelizmente, nós e os autarcas portugueses temos poucas razões para acreditar neste Governo e, por isso, o PSD entregou uma proposta de alteração a este orçamento onde propomos, primeiro, um processo de avaliação a cada 3 meses da adequabilidade dos recursos financeiros face às despesas incorridas pelos municípios e que corrija os pacotes financeiros com os devidos acertos de contas no prazo máximo de 3 meses, após cada avaliação. Segundo, a reativação da Comissão de Acompanhamento da Descentralização, que se extinguiu no passado dia 31 de março, com representantes das áreas governativas envolvidas no processo de descentralização, da ANP, da ANAF e dos grupos parlamentares. Esperamos que estas propostas do PSD sejam aprovadas em benefício das populações e dos autarcas, a bem do processo e do país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre, tem a palavra a propósito do artigo 99, Casas de Abrigo de Vítimas da Violência Doméstica e Alojamento de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros e caras colegas, caras e caros membros do Governo. situação de alguém que vive, que é vítima de violência doméstica, é uma das situações involuntárias que é, constitui um autêntico flagelo na nossa cidade e que devemos combater por todos os meios. O LIVRE propõe-se, no quadro deste orçamento, a tentar de várias formas ajudar as pessoas que são vítimas de violência doméstica a poderem ter umas vidas mais autónomas, mais seguras e, portanto, com um apoio maior por parte da comunidade politicamente organizada e do Estado a este título. É por isso que, no quadro do alargamento do subsídio de desemprego que propomos, não queremos que o Estado Social recue nem um milímetro naquilo que diz respeito ao acesso ao subsídio de desemprego clássico, mas propomos alargar para que vítimas de violência doméstica possam ter acesso ao subsídio de desemprego e assim ter uma ocasião na qual reorganizar as suas vidas. E por isso incluímos também, a par de outras medidas que dizem respeito ao alargamento do subsídio de desemprego e que continuaremos a negociar até o último minuto com o Governo, como o alargamento às famílias que se mudam para o interior ou às pessoas que apresentam planos de formação credível, esta emenda que diz respeito, no fundo, a possibilitar a que as pessoas possam ter uma vida de maior autonomia, dignidade e segurança. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Arrumamos agora o artigo 100º, condição especial de acesso ao subsídio social de desemprego subsequente. E tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que a Iniciativa Liberal propõe nesta matéria é uma valorização do papel dos cidadãos desempregados no regresso ao trabalho. O sistema hoje em dia tem incentivos às empresas, incentivos à empregabilidade, por um lado, sendo certo que hoje estamos, sobretudo com as empresas, a revelarem dificuldade na contratação, e temos, por outro lado, também uma estratégia dos serviços do Estado que acompanham as questões do desemprego com o acompanhamento dos cidadãos desempregados. É certo que os cidadãos desempregados têm a responsabilidade de desenvolver um plano pessoal de emprego, mas muitas vezes esses planos pessoais, até pela abordagem que é possível fazer, são planos formais. Os cursos de formação que são oferecidos a essas pessoas não são sempre cursos adequados ao regresso ao mercado de trabalho. E também as obrigações do género do envio sistemático ou periódico de candidaturas, comprovação de que esse envio foi feito, são medidas formais. Felizmente já se acabou com aquilo que era a obrigação de apresentação periódica, mas temos que reconhecer que são ainda medidas relativamente formais. E, portanto, a nossa proposta vai no sentido, numa perspectiva positiva, nunca de punição, nunca de perseguição de quem está desempregado, numa perspectiva positiva, de incentivar, de dar um prémio aos cidadãos desempregados que rapidamente regressam ao mercado de trabalho. O regresso ao mercado de trabalho é importante e o mais cedo possível, porque o prolongamento da situação de desemprego tem consequências psicológicas, sociais, e torna cada mês que passa em que uma pessoa está no desemprego, torna mais difícil conseguir chegar ao mercado de trabalho. E, portanto, nós entendemos que é possível premiar o esforço para regressar o mais cedo possível. Por outro lado também, o próprio regresso tem muitas vezes despesas associadas ou dificuldades associadas. É preciso reorganizar a vida, às vezes é preciso investir, seja em meios de transporte, na reorganização da vida, é preciso superar medos de um novo contexto laboral, etc. E, portanto, o que a Iniciativa Liberal propõe é que, quando um desempregado regressa ao mercado de trabalho, possa receber, a título de incentivo, de prémio pela sua proatividade, 50% do valor do fundo do desemprego que estava por entregar, tendo em conta a aprovação inicial que é feita do desemprego. É uma medida que incentiva o regresso rápido. Quanto mais cedo se voltar ao mercado de trabalho, maior é o incentivo, e é uma medida que tem a ver precisamente com pôr os desempregados no centro da estratégia de regresso ao mercado de trabalho, não os penalizando, não os perseguindo como já foi feito, mas incentivando-os e premiando-os por serem capazes de promover a sua própria empregabilidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Presidente, há aqui um problema aqui para falar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. para apresentar a proposta 621C do Bloco de Esquerda de atualização anual do valor indexante dos apoios sociais. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O indexante de apoios sociais é a referência para o conjunto das prestações sociais. Todas as